Prezado Everardo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, e dando aula para a gente, no sentido melhor dessa palavra. Muito obrigado por estar aqui com a gente. O que eu queria colocar, primeiro que eu li os projetos, os PECs, os PLs, e o que eu senti falta é de que, quando se fala em fiscal, a gente olha o lado financeiro, não olha a responsabilidade onde esse dinheiro vai ser usado. E do ponto de vista puramente fiscal, está bem, mas se estamos discutindo federalismo, a gente teria que discutir qual é a responsabilidade de cada ente com os diversos recursos que recebe. Eu tenho insistido muito de que a educação no Brasil só será de qualidade igual quando a responsabilidade estiver sobre a União, que definiria uma carreira nacional do magistério, com rigor na escolha, na formação, na dedicação, inclusive num conceito novo de estabilidade, que seria estabilidade em relação aos poderes, mas não em responsável às avaliações dos professores. Além disso, que as escolas também seriam implantadas, equipadas pelo Poder Executivo Nacional, embora a administração possa ser descentralizada e os métodos pedagógicos devem ser liberados. É uma espécie de sistema único de educação, que muitas vezes eu radicalizo, mas de federalização, que é uma palavra que não gosto. Então, eu tenho a impressão que queria saber se o senhor acha que vale a pena continuar o debate, não só sabendo quanto vai para cada ente, mas como cada ente vai utilizar. Porque isso tem tudo a ver com uma coisa fundamental. É se os recursos vão para custeio com os gastos imediatos ou para custos que geram retornos permanentes, como o caso da educação. Então, se não dá para a gente discutir federalismo analisando a responsabilidade de cada ente sobre cada um dos serviços que tem que ser dado, não só as Forças Armadas e o Banco Central tem que ser nacionais. E o outro é no que se refere aos royalties. Eu vi que no caso do royalties, é talvez o único onde o conselho, o comitê, o grupo, avançou na maneira de distribuir o uso. Vocês colocam saneamento básico e ambiental, transporte público, investimento em infraestrutura e transporte. Eu quero saber se não colocar aí educação, especialmente de base, por acaso ou não. E queria dizer que a proposta que vinham defendendo, primeiro junto com o senador Tasso Gereissati, foi arquivada. Eu retomei com o senador Aloysio Nunes. É de que os recursos do Health, do pré-sal, sem mexer nos acordos que já estão aí, eles seriam gastos. Eles iriam para um fundo. A rentabilidade desse fundo seria distribuída aos estados e municípios na proporção do número de alunos que tiverem na educação de base. Então, em vez de distribuir por entidade, a gente distribui por finalidade, proporcional ao número de alunos. Eu queria saber qual é a sua opinião, porque esse projeto voltou, sobretudo diante, parece, de uma simpatia do governo, que, na verdade, eu acho que está preocupado com os 10% do PNE, que eu lhe digo, e tenho impressão, só um minuto mais, senão, que eu lhe digo, e acho que o senhor também tem essa preocupação, eu acho uma grande besteira resolver a educação com base no percentual do PIB, e não em dizer aonde a gente vai gastar esse dinheiro. E se for 12 em vez de 10, tem que ser 12. Se for 8, melhor ainda. O bom gestor, nós chegamos ultimamente a divulgar no Brasil, é aquele que gasta muito, e não aquele que faz muito. O gestor diz, eu gastei tanto por cento em educação. Eu quero saber qual é a nota do IDEB que ele conseguiu. E entre dois que conseguiram a mesma nota, um que gastou menos e um que gastou mais, eu prefiro o que gastou menos. Mas nós perdemos essa perspectiva. Então, eu queria só saber o que é que acha dessa ideia de nos preocuparmos com a responsabilização federal com a educação, que alguns dizem que é inconstitucional, porque lá diz que é dos três itens. Mas eu digo, mas nenhum prefeito vai proibir o governo federal de colocar Colégio Pedro II, nem escola técnica, nem instituto de aplicação na sua cidade. Então, de repente, todas as escolas poderiam ser institutos de aplicação não tanto por causa da relação com a universidade que esse instituto tem, mas todos seriam iguais ao Colégio Pedro II, por exemplo. Seria um processo que, ao longo de 20 anos, a gente podia começar a implantar uma carreira nacional do magistério em escolas com qualidade nacionais. Então, essas são as perguntas. E sobre o royalty.
Obrigado.
Pergunta sobre o royalty. Por que não a educação? E, segundo, o que é que acha dessa ideia de criar-se um fundo e só a rentabilidade a gente investiria e só investiria em educação de base?
Obrigado, senador Cristóvão. Passo a palavra para finalizar esta audiência por parte dos senadores ao senador Ricardo Ferraço.
Muito obrigado, senador Lobão Filho. Sucedendo com muita competência o nosso sempre querido senador Deucídio Amaral, que não deve estar aqui por um motivo...
Uma missão sacrossanta em seu estado.
Deve ser eleitoral. Meu caro professor, ministro Everardo Maciel, eu tenho a satisfação, o orgulho e o privilégio de representar nesta casa o Espírito Santo. Um estado que nós, nos últimos anos, reconstruímos. O Espírito Santo foi alvo, talvez, de uma das maiores tragédias institucionais que um Estado federado possa ter vivido nos últimos anos. O nosso Estado esteve de joelhos por mais de 20 anos, por conta de um conjunto de mazelas produzidas em nosso próprio território, que gerou como consequência uma desorganização profunda, muito mais do que financeira, econômica, que corroiu o funcionamento das nossas instituições. Nós assumimos o Estado em 2003, e de lá para cá, nós temos, ano a ano, mês a mês, melhorado a nossa performance com base em muito trabalho, em muito esforço, com muito método. Quando chegamos ao governo do Estado, em 2003, nós investimos o correspondente a 1,5% da nossa receita disponível líquida. Quando deixamos o governo do Estado, em 2010, o nosso Estado estava ranqueando a Secretaria do Tesouro Nacional como o Estado que mais investe proporcionalmente à sua arrecadação, com 16% da sua receita. Demos um duro muito grande para colocar o trem do Espírito Santo nos eixos. E, nos últimos anos, nos últimos meses, o meu estado e os capixabas vivem uma incerteza permanente. A todo momento, nós estamos sendo alcançados e atingidos por mudanças muito bruscas, muito violentas, sem transição, o que pode produzir como consequência a desorganização das nossas finanças públicas. Portanto, não somos um Estado e não faço parte de um movimento político que tenha como variável ser perdulário. Não, muito pelo contrário. Nós soubemos poupar, soubemos economizar, e o que conseguimos não é efeito e consequência dos royalties de petróleo, é efeito e consequência de uma gestão com base na disciplina. O fato objetivo é que, assim como o meu Estado, tantos outros Estados brasileiros tiveram que recorrer aos incentivos fiscais, até São Paulo. Semana passada, um conflito entre o Estado de São Paulo e o Estado do Amazonas, São Paulo concedendo incentivo fiscal para a fabricação de tablet, o Amazonas recorreu e ganhou. Então, todos os nossos Estados recorreram aos incentivos como forma de encontrar caminho e alternativa em face da ausência de políticas nacionais de desenvolvimento regional. Há 40 anos que esse país não tem políticas consistentes que possam tratar as nossas desigualdades sociais. Não me associo àqueles que defendem guerra fiscal. Guerra fiscal faz mal à federação. O que faz mal à federação faz mal aos estados e faz mal aos municípios, porque a federação não é apenas o governo federal, não é apenas a União. Vossa Senhoria acabou de citar que a Constituição de 88, elevou, inclusive, a condição de ente federado. A condição de ente federado dos nossos municípios. Mas eu defendo a competição fiscal. Aliás, é uma defesa e é uma prática muito regular em federações muito civilizadas. Os estados norte-americanos competem entre si. Os cantões na Suíça competem entre si. A União Europeia inteira compete entre si. Então, há uma diferença clara entre guerra fiscal e competição fiscal. A competição fiscal, eu acho até que ela é saudável entre os estados federados a partir da vocação e do potencial de cada um dos nossos estados. Nos últimos anos, os nossos governos foram obrigados a buscarem alternativas para encontrarem caminhos para o seu desenvolvimento. E, na prática, essa competição fiscal, ela saiu do eixo, ela saiu da curva, e nós precisamos, efetivamente, estabelecer uma disciplina, estabelecer critérios. O critério que me parecia mais razoável é que nós pudéssemos fazer sucumbir essa regra absolutamente anacrônica da Lei Complementar 24, de 1975, eu peço, presidente, um pouquinho mais de paciência para que eu possa concluir aqui.
É a terceira prorrogação, mas a quarta.
Eu agradeço a condescendência, a generosidade de Vossa Excelência, porque essa é uma oportunidade muito rica e muito fértil por termos aqui um quadro tão extraordinário como é o doutor Everardo Maciel, que tantos serviços prestou, presta e vai continuar prestando ao nosso país. A Lei Complementar 24 é de 1975, no tempo em que os governadores sequer eram eleitos pela população. Os mais jovens sequer têm registro disso. Mas os governadores e os secretários da Fazenda, eles eram indicados, por assim dizer, pelo governo central. A lógica econômica era do governo central. Então, era fácil você construir unanimidade no CONFAS. Essa regra é uma regra carcomida. A comissão de juristas, em que Vossa Excelência foi relator, ela, de certa forma, ela mantém essa unanimidade. E ela cria condições assim, muito, muito excepcionais para a quebra dessa unanimidade, condições que me parecem absolutamente restritivas. Quantos estados têm valor adicional bruto da indústria de transformação per capita inferior à média nos últimos 10 anos? Eu não sei se a comissão se debruçou em torno desse 19. Tema para avaliar
19.
Esse tipo de impacto. Isso é uma coisa muito importante. Mas eu, quando penso no CONFAS, eu penso no seu fortalecimento, eu penso no CONFAS como uma instituição congregada pelos estados e pelo governo federal para fazer a mediação dessa competição fiscal, estabelecendo regras de governança. Os estados que estão com sua capacidade de investimento, os estados que estão em dia com suas responsabilidades, os estados que estão com sua capacidade de investimento, podem ter o direito, sim, dessas concessões. Porque eu preciso compensar o desvio logístico de uma companhia que sai de São Paulo para ir para o meu estado, porque isso representa custo. Rui Barbosa, sempre saudoso e presente e contemporâneo, disse que não há como tratar os desiguais de forma igual. Quer dizer, se você não der um tratamento desigual aos desiguais, eles jamais estarão próximos da igualdade. Então, eu quero crer que talvez nós tenhamos que discutir um pouco mais, porque me pareceu que as regras que renovam a Lei Complementar 24, que deveria ter sido há muito tempo já regulamentada e não foi, eu acho que nós temos um ambiente muito próspero para isso. Esse é um debate, inclusive, superado por essa comissão, porque havia uma discussão se essa unanimidade é uma regra pétrea, se essa unanimidade é constitucional, e ficou definido claramente pelos estudos feitos que esta é uma regra que deve ser feita por lei complementar. Assim como eu defendo a Resolução 13 como absolutamente inconstitucional. A Resolução 13 não poderia ser edificada pelo Senado, sem ouvir a Câmara Federal, e o Senado o fez. Então, eu queria que Vossa Excelência, que Vossa Senhoria pudesse falar um pouco mais dos fundamentos, que nós pudéssemos reconhecer a importância dos incentivos fiscais agregado à lei de responsabilidade fiscal. Porque nos últimos anos, os incentivos fiscais, mais a lei de responsabilidade fiscal, contribuiu muito para as finanças públicas estaduais. E eu vejo que a todo momento os nossos estados, eles são subtraídos em suas autonomias. Mas o governo federal pode continuar fazendo tudo. Se o governo federal quer levar uma refinaria para Pernambuco, ele baixa por medida provisória e estabelece um regime especial de maneira discricionária para implantar em Pernambuco uma refinaria. Você quer levar a Fiat para Pernambuco? É por medida provisória. Então, pode o governo federal continuar com o monopólio das políticas e nós, estados, vamos ter as nossas autonomias absolutamente subtraídas. Eu queria que Vossa Senhoria pudesse fazer uma abordagem mais ampla sobre esse tema, agradecendo muitíssimo a benevolência do meu querido e estimado amigo, senador
Lobão de partido.
Muito obrigado, senador. Mas eu não poderia perder a oportunidade de fazer aqui esse diálogo com o nosso sempre querido, respeitadíssimo professor Everardo Maciel.
Mas perceba que o senador Flecha Ribeiro, que é o próximo a inquirir, não é do meu partido e não terá essa benevolência toda.
Eu gostaria, palavra, senador Flecha Ribeiro. Eu gostaria de subscrever o interrogatório aqui do senador Ricardo Ferraz. É porque Santa Catarina vive mais ou menos esse dilema. Eu gostaria de subscrever essa questão do direito que o Estado perde, que é um instrumento que possui, e ele, de certo modo, abre mão dessa. Ele fica manietado, de uma certa forma.
Eu da mesma forma, senhor presidente, por uma questão de economia mesmo, eu estava inscrito, tive que acompanhar uma outra discussão, mas voltei a tempo de ver as argumentações do senador Ricardo Ferraz. Da mesma forma, eu faço as indagações do senador Ricardo Ferraz, as mesmas do Mato Grosso do Sul, as mesmas, senador. Porque é impressionante como a cada dia que passa nós vamos vendo os nossos estados perdendo as suas prerrogativas. Daqui a pouco isso não é uma federação. Nós temos, eu fico, às vezes, abismado de ouvir as coisas. E aqui no Senado, o nosso mandato é exatamente para defender a independência e as prerrogativas da federação. É impressionante como essas coisas vão avançando, daqui a pouco nós vamos ter que acabar. Os estados não têm autonomia nenhuma e nós estamos falando de ICMS, gente. É isso que me preocupa. Quando vem para cima, não tem mais o que fazer. Mas eu me desculpando com o presidente, mas, senador, eu acho que Vossa Excelência conseguiu colocar com...
A minha impressão é como se o governo federal ou a União, e não este governo, quisesse fazer piquenique na sombra alheia. O governo quer disciplinar a ICM e não abre mão de nada e não reforma nada de suas contribuições e de seus impostos. Quando mexe no IPI,
exatamente
acertadamente,
isso,
numa iniciativa anticíclica, bate nos municípios e bate nos estados.
Eu acho
nós
que...
somos a todo momento desrespeitados. E vale aqui a manifestação do senador Flecha. O Estado, o Senado, que deveria estar aqui respondendo pelos estados, está de joelhos, sucumbindo a um debate como se nós não tivéssemos vez e voz e não pudéssemos justificar a nossa autonomia de senadores.
Mas isso só depende de nós, senador Ricardo Ferraz.
Senador Ricardo Ferraz, perceba que o longo tempo dado a Vossa Excelência foi dividido e rateado agora em quatro, porque tem três subscrevendo os mesmos argumentos. Senador Flecha Ribeiro.